esta casa fez com que o nosso país fizesse um progresso civilizacional 100 anos mais tarde do que a Inglaterra. Mas graças ao PAN conseguimos fazê-lo. E também vimos nascerem medidas tão importantes como o direito a que as pessoas em situação de sem-abrigo ou as vítimas de violência doméstica pudessem levar os seus animais para as casas-abrigo ou a obrigatoriedade das explorações pecuárias que não tinham sistemas de detecção de incêndio passarem a tê-lo. Não fosse este arrojo, este Parlamento não teria debatido temas tão importantes para a proteção animal, como o alargamento da proteção jurídica a todos os animais, o fim do transporte de animais vivos, a proibição da discriminação de tutores de animais de companhia no acesso ao arrendamento, o fim do financiamento público da tauromaquia, que todos os anos suga financiamentos públicos essenciais para outras áreas, que ascendem a mais de 6 milhões de euros, o impacto negativo do acorrentamento no bem-estar dos animais e até o fim do abate para fins de extração de peles e da importação de peles em Portugal e na União Europeia. Mas apesar dos avanços registados, senhoras e senhores deputados, nos últimos anos por via desta ação, no debate de hoje queremos falar do muito que ainda está por fazer em matéria de proteção animal. E damos assim a oportunidade de, até à dissolução desta Assembleia, fazermos aprovar soluções para estes vários problemas que protejam os animais, mas também as pessoas. Em primeiro lugar, não podemos aceitar que a proteção animal continue no limbo em que tenha que esperar pela entrada em funções de um novo Parlamento, talvez no mês de abril ou mais tarde, não sabemos, para conseguir uma solução jurídica que evite que o Tribunal Constitucional declare inconstitucional a criminalização dos maus-tratos a animais de companhia. Por isso mesmo colocamos a votação duas propostas de solução. Por um lado, queremos abrir um processo de revisão constitucional extraordinária para incluir na Constituição o dever de proteção animal e assegurar o reconhecimento do valor intrínseco de todos os animais enquanto seres vivos dotados de sensibilidade. Com esta alteração, não se poderá levantar dúvidas sobre se existe ou não um bem jurídico tutelado pela Constituição. O que queremos é que exista efetivamente, como tal acontece na Alemanha ou na Suíça, e reuniu amplo consenso, recordo, no próprio processo de revisão constitucional ordinária que iniciámos, mas que não vamos concluir por causa da dissolução do Parlamento. Ora, se existe vontade política, hoje as senhoras e os senhores deputados têm a oportunidade mesmo de o demonstrar. A revisão constitucional extraordinária permite-nos chegar a um consenso nesta matéria sem condicionar revisões futuras. Saibamos assim ouvir a sociedade civil e não adiemos esta decisão, porque quando for o momento pode ser tarde demais. Neste mesmo sentido, eu recordo que a Assembleia recebeu pelo menos 3 petições que reuniram mais de 90 mil assinaturas em que a sociedade civil nos clamava por inclusão da proteção animal na Constituição e pela manutenção da tutela penal dos animais no Código Penal. Casos como os de Santo Tirso, casos como o do cavaleiro João Moura que deixou os animais morrerem à fome, ou casos como o da cadela Faia que morreu esfaqueada, não podem nem devem ficar impunes. Por outro lado, vamos propor uma revisão do Código Penal que alargue a proteção jurídica a todos os animais e não apenas os animais de companhia, como sucede atualmente, permitindo assim que não haja uma discriminação em função da espécie absolutamente incompreensível. Em segundo lugar, não nos conformamos que a nossa legislação laboral continua alheia aos avanços dados nos últimos anos relativamente à proteção animal e continua a desconsiderar o sofrimento que um tutor sofre quando perde um animal de companhia. Em pleno século XXI, não podem continuar a existir trabalhadores que têm que pôr férias para poder acompanhar o seu animal na hora da sua morte ou até mesmo quando têm de o adormecer ou simplesmente para o acompanhar num acompanhamento médico ou veterinário, quando, por outro lado, criminalizamos quando não são prestados tratamentos médico ou veterinários, existindo assim um paradoxo legislativo incompreensível. Por isso mesmo propomos a consagração na legislação laboral de um dia de luto pela morte animal de companhia, mas também que os trabalhadores possam faltar justificadamente ao trabalho para dar assistência ao seu animal em caso de doença ou acidente urgente, matéria esta que as instituições sindicais já acompanharam favoravelmente. Em terceiro lugar, queremos vedar a comercialização e a utilização de coleiras de choque ou de coleiras estranguladoras.
Senhora deputada, peço desculpa de interrompê-la porque eu queria ouvi-la e não estou a conseguir. Peço silêncio para que possa ouvir a intervenção da senhora deputada. Faça favor de prosseguir.
Muito obrigada, senhor Presidente. No que respeita à comercialização e à utilização de coleiras de choque ou coleiras estranguladoras, falamos de coleiras que podem provocar lesões graves ou mesmo a asfixia dos animais e que deixam graves sequelas como comportamentos agressivos, compulsivos, lesões, ansiedades, fobias, entre outros. Falamos de coleiras que só existem para causar dor ao animal como forma de controlo e continuar a permitir a sua utilização é uma verdadeira afronta aos regimes jurídicos vigentes em matéria de proteção dos animais em geral e dos animais de companhia em particular, matéria esta até que já foi objeto de deliberação por parte da comunidade veterinária, pelo que aprovar a iniciativa do PAN é um imperativo de coerência jurídica e seguir o exemplo de países como o País de Gales. Em quarto lugar, queremos reconhecer a figura do animal comunitário, promovendo a realização de uma campanha extraordinária de esterilização. Trata-se de corrigir uma lacuna que persiste na nossa legislação, que não permite que uma pessoa coletiva registre o animal, mas que em nada depois estabelece quanto às situações em que há animais acolhidos por escolas, associações, estabelecimentos prisionais, bombeiros voluntários, ou até mesmo aqui na Assembleia da República, com a nossa colónia parlamentar e os já bem conhecidos gatos parlamentares Tobias ou Miau Maria. O caminho que o PEM propõe é o de assegurar que estes animais deixem de ser animais de ninguém e passa a haver uma responsabilidade das comunidades que os têm, que deles cuidam, como também nesta casa comum o fazemos. E em quinto e último lugar, na próxima sexta-feira, teremos a votação uma iniciativa que pretende regular o acorrentamento e o alojamento de animais de companhia em varandas e garantir a implementação de um Plano Nacional de Desacorrentamento. Não é aceitável que continuemos a ter animais a morrer por não conseguirem fugir em caso de incêndio. Só no incêndio de Castro Marinho, em 2021, foram 14 os animais que morreram no incêndio por não poderem ter hipótese para a fuga. No incêndio de Palmela, de 2022, foram 7 os animais mortos por não conseguirem libertar-se das correntes que lhe foram infligidas. Nas cheias mais recentes em Loures, foram pelo menos 10 os animais que morreram afogados por não terem hipótese de fuga. Para além dos milagres dos animais que vivem uma vida inteira condenados à prisão perpétua de uma corrente da qual não se conseguem libertar. Senhoras e senhores deputados, a vida política é feita de opções, de escolhas, e este Parlamento tem sido chamado por diversas vezes a contribuir para o devir civilizacional em matéria de proteção animal. A proteção animal é hoje um valor civilizacional e ético incontornável das sociedades modernas. Para o PAN, não acompanhar iniciativas como as que aqui trazemos é posicionar-nos do lado errado da história, mas acima de tudo é deixar os animais e também as pessoas mais carenciadas ou as associações e até as próprias vítimas de violência doméstica na sua extrema vulnerabilidade à mercê da crueldade humana que continua ainda a agressar. E por isso mesmo, para concluir, eu tomo de empréstimo as palavras de Marta Nussbaum em relação ao debate que hoje aqui trazemos e às iniciativas que propomos. Sabemos que os animais humanos são capazes de uma existência condigna. É difícil precisar o que esta frase pode significar, mas é relativamente claro o que não significa. O facto de os humanos atuarem de uma forma que nega essa existência condigna aparenta ser uma questão de justiça e uma questão urgente. Pois, senhoras e senhores deputados, hoje, infelizmente e mais do que nunca, é sem dúvida urgente darmos passos na proteção animal.
Muito obrigado. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto. Para formular o pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sim. Muito obrigado, senhor Presidente. Senhora deputada Inês Sousa Real, trouxe-nos um debate que vai a muitos dos pilares fundamentais no que a causa animal tem defendido no nosso país. Infelizmente, eu digo infelizmente com algum pesar, porque sempre fui cultivando eu e outros, incluindo muitos deputados e deputadas do PAN, uma prática parlamentar de considerar que a causa animal está acima das causas partidárias. E por isso, infelizmente, de forma estranha até, porque o Bloco de Esquerda nunca teve essa atitude para com o PAN impediu que nós trouxéssemos também a debate iniciativas nossas para tornar mais rico o debate sobre a causa animal e, por isso, reduzindo, transformando não no debate sobre a causa animal, isso sim elevaria o debate parlamentar, mas num debate sobre a causa partidária, como foi uma grande parte da sua intervenção. É pena, é pena. É um mau serviço à causa animal, porque nós devemos sempre alargar mais das nossas fronteiras partidárias, não transformar isto apenas num jogo de toma lá dá cá de argumentos políticos, muitos deles estafados e muitos deles que não interessam à causa animal, mas não é o caso do debate que hoje temos. Mas porque se transformou este debate na causa partidária, então eu sou obrigado a perguntar sobre as responsabilidades do PAN, em particular também no que toca à salvaguarda dos direitos dos animais. Nós olhamos para a Madeira e vemos que o PAN aceitou fazer um acordo parlamentar com PSD e CDS. PSD e CDS, PSD em particular, que desde 25 de Abril governa na Madeira, que colocou uma enorme crise da habitação cumprindo todo o ideário da Madeira. Deu autorização para a construção de tudo e mais alguma coisa. Tudo e mais alguma coisa. Resultado, é proibitivo o preço da habitação na Madeira. Os salários são baixíssimos, há uma enorme crise social. E nós sabemos, porque quem acompanha a causa animal sabe, quando há uma crise social, são também os direitos dos animais que são colocados em causa, porque disparam os números do abandono de animais de companhia. E, no entanto, o que é que o PAN fez quando poderia ter ajudado à criação de uma alternativa pela primeira vez no período democrático? Deu a mão ao PSD para manter a sua política de crise social. Olhamos para os Açores e vemos exatamente o mesmo. O governo que tem no apoio da pecuária o grande desígnio para os Açores, que promove até as corridas de touros nos Açores, tinha o orçamento em risco. E o que é que o PAN fez? O que é que o eleito do PAN fez? Foi a correr para o meio da praça a dizer: nós cá estamos para salvar o orçamento se for necessário. E eu pergunto-lhe, então onde é que fica os direitos dos animais, a causa animal, quando na proximidade ao poder o PAN se entrega de mãos abertas àqueles que muitas das vezes colocam em causa o direito e a causa animal? Disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PSD, tem a palavra a senhora deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhora deputada Inês Sousa Real, relativamente a este debate, e até numa nota prévia, parece-me que é importante, porque alguém politizou claramente este debate, fazer aqui uma cura de amnésia ao Bloco de Esquerda, para que se lembre, e não posso deixar de lhe dizer, que um grande autor, impulsionador dos direitos dos animais nesta Assembleia da Legislação foi precisamente o PSD. E é importante fazer história quando se tenta apagar e obliterar aquele que é o papel importantíssimo de um partido como o PSD nos direitos dos animais e na causa animal. Dito isto, porque me recuso a politizar de forma rasteira como acabou de fazer este debate, vamos àquilo que é importante de facto neste debate, que é a causa animal. Uma causa que, aliás, o PSD sempre esteve comprometido com ela e muito importante para nós. Mas não podemos deixar de dar aqui um enfoque, senhora deputada, que hoje nos traz, entre este pacote legislativo, a questão da revisão extraordinária da Constituição. E deixe-me fazer-lhe aqui um profundíssimo lamento, porque os animais merecem mais do que demagogia também barata. Todos nós sabemos que está neste momento a correr uma revisão constitucional ordinária, onde todos os partidos se uniram de uma forma ou outra naquela que é a proteção da causa animal e também na salvaguarda constitucional que, entretanto, nos deparamos devido às decisões que o Tribunal Constitucional veio a tomar, já são três, e com o pedido e o perigo da declaração de inconstitucionalidade geral das normas da criminalização dos maus-tratos a animais. E houve um grande consenso entre os partidos para que, em sede de revisão constitucional, encontrássemos aquela que fosse a melhor solução para que este problema fosse resolvido. Revisão constitucional que, eu recordo, está a correr neste momento. Infelizmente, fruto das circunstâncias políticas que vivemos, isto é uma Assembleia com data marcada para dissolução. E trazer um mês da dissolução da Assembleia da República, a causa animal, para iludir todas as pessoas que neste país se preocupam com as causas animais, e eu acredito que será a esmagadora maioria dos portugueses, não é eticamente sério, não é responsável e até, permita-me dizer-lhe, é quase inadmissível, porque isso não se pode fazer. O que nos interessa mesmo neste momento, por um lado, é termos tempo e logo no início da legislatura nós resolvemos este problema, porque as circunstâncias nos ultrapassaram. E essa é que é a questão, se a senhora deputada estará disponível para fazer aquela que é a real preocupação e problemática da causa animal, que é resolvermos a situação logo no início da legislatura, porque agora se sabe. E só não o diz por falta de coragem e para agradar às associações e dizer-lhes eu estou aqui, os outros é que são malandros e não querem resolver, porque nem período eleitoral isso não lhe convém. As pessoas merecem mais, é verdade, só verdade. E dizer-lhes, fruto das circunstâncias políticas, isso não foi possível acontecer. Sr. Deputada, está disponível para admitir que o PAN hoje fez aqui um número, apenas um número, para lá para fora, sabendo que está a enganar toda a gente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço desde já as questões colocadas por ambas, a senhora e o Sr. Deputado. Começaria pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu não posso deixar de começar por referir que, em matéria de coerência, nomeadamente em relação àquilo que são por um lado, seja os sentidos de voto, seja também as posições políticas. Eu lamento que também nesta casa o Bloco tenha acompanhado o PCP naquela que foi a proposta da descida do IVA da tauromaquia, votando favoravelmente essa iniciativa. E, portanto, se vamos falar de coerência ideológica, comecemos também por aquelas que são as decisões tomadas nesta casa. Mas, Sr. Deputado,